Há muita coisa para discutir, senhoras e senhores deputados. Vamos começar os trabalhos. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Passávamos de imediato ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Nós temos quórum, porque os senhoras e senhores deputados e os três maiores partidos estão aqui, já assinaram, portanto vamos continuar. Passávamos de imediato à apreciação e votação da ata da reunião anterior. Alguém se quer inscrever quanto à ata? Vai dizendo-nos a tradição que assim é. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. E passávamos de imediato à apresentação e discussão do relatório relativo ao projeto de lei 99/16, primeiro do PAN, que prevê o fim do método de abate por trituração de pintainhos, alterando o decreto de lei número 113/2019, de 19 de agosto, e a relatora é a senhora deputada Sónia dos Reis, do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar as deputadas e os deputados aqui presentes. Nesta que é a minha apresentação do meu primeiro relatório, portanto, como disse a senhora presidente, e bem, trata-se do projeto de lei, de uma proposta do PAN, do projeto de lei no 99/16/1, portanto, que prevê o fim do método de abate por trituração de pintainhos machos. Bem, vou fazer uma apresentação do relatório, penso todos os senhores deputados têm convosco. Portanto, o PAN apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 99/16/1, que prevê o fim do método de abate por trituração de pintainhos machos, alterando o decreto de lei número 113/2019, de 19 de agosto a 6 de maio de 2024, tendo sido admitido e baixado na generalidade a esta comissão, portanto, a Comissão de Agricultura e Pesca, comissão competente a 9 de maio. E pescas, peço desculpa, a 9 de maio. Foi disponibilizada a nota técnica, que é a parte integrante deste parecer, e também tive acesso à exposição dos motivos, que se revelou bastante útil e que foi preparado, portanto, pelo PAN. Quanto ao objeto, a presente iniciativa em formato de projeto de lei propõe alterações e aditamentos ao diploma em vigor, ou seja, o decreto de lei nº 113/2019, 19 de agosto, que assegura a execução na Ordem Jurídica Nacional do Regulamento da CE, número 1099/2009, relativo à oxisão dos animais criados ou mantidos para a produção de alimentos, lã, peles, peles com pelo ou outros produtos, bem como à oxisão de animais para efeitos de despovoamento e operações complementares. A proposta do projeto de lei defende, então, o fim da oxisão de pintos machos e demais aves de qualquer tipo, a saber, a maceração, a eletrocução, o esmagamento, a asfixia ou outros métodos similares, sendo necessário, por isso, a alteração ao artigo 1º do Decreto-Lei nº 113/2019, de 19 de agosto. Assim é a proposta do PAN que o Decreto-Lei, o referido Decreto-Lei, portanto não vou repetir, no seu artigo 1, passe também a estabelecer normas específicas referentes aos métodos de oxisão de pinto macho ou de mais aves realizados em território nacional, métodos esses que eu acabei de elencar. Bem, grosso modo, a iniciativa do PAN defende alterações aos seguintes artigos, indicados com a introdução do artigo número 2 no objeto, por forma a adequar a legislação em vigor às pretensões da proposta. Portanto, serão os artigos 1º, 4º, 7º e 10º do Decreto-Lei e os senhores terão convosco o número 265/2007 de 24 de julho, que será um lapso. Portanto, eu consultei a nota técnica e, de facto, os serviços foram de uma grande utilidade, mas esse lapso já advém, portanto, da exposição de motivos. Portanto, queria que tivessem esse lápis em consideração, por favor. São ainda propostos dois aditamentos ao Decreto-Lei nº 113/2019, 19 de agosto, nomeadamente. O artigo 3º-A diz respeito aos métodos de oxisão proibidos no território nacional. O número 1 refere à tipologia de métodos. O número 2, a proibição de oxisão de pintos machos recém-eclodidos. E o número 3, a proibição de oxisão a partir do 7º dia de incubação, durante ou após a aplicação de um procedimento de determinação do sexo no ovo da galinha. Bom, o artigo 3º-B, referente ao método de identificação in ovo, no seu número 1, estipula a utilização do método de identificação do sexo dos pintos em fase embrionária e antes da eclosão, por laser ou um método semelhante, por produtores e empresas avícolas. No número 2, a tecnologia referida no número 1 permite, então, o descarte ou oxisão até ao 6º dia de incubação, após identificação de ovos não fertilizados ou, cá está, de pintos machos. No número 3, estipula o prazo de um ano para que os produtores e empresas avícolas possam, então, implementar esta tecnologia. Bom, o PAN apresenta esta iniciativa fundamentando-a com o facto da necessidade do Estado ter de desenvolver políticas públicas que zelem pelo bem-estar dos animais, mesmo aqueles que são criados para fins de consumo. Neste sentido, propõe que os produtores e empresas avícolas evitem a oxisão dos pintos machos recorrendo a tecnologia alternativa. No que diz respeito à conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprimentos da lei formulário, portanto, a presente iniciativa apresentada pelo PAN, no âmbito do poder de iniciativa da lei, está em conformidade com o disposto número 1 do artigo 167 e da alínea D do número 1 do artigo 107 da Constituição da República Portuguesa e no artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, em vigor à data da apresentação da iniciativa e do presente parecer. Respeita também os requisitos formais relativos às iniciativas em geral e aos projetos de lei em particular, previstos nos artigos, no artigo 124 do Regimento. Em termos de enquadramento legal, a nota técnica, que é parte integrante do presente parecer, apresenta um enquadramento jurídico nacional no âmbito da União Europeia e aborda o direito comparado a alguns Estados-membros. No que diz respeito à opinião da relatora, que sou a própria, portanto, não irei emitir qualquer tipo de consideração ou opinião política relativamente a este projeto de lei, repito, número 99/16/1, reservando, portanto, ao Grupo Parlamentar do PSD a sua posição para o debate em plenário. Concluindo, a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o projeto de lei número 99/16/1 prevê o fim do método de abate por trituração de pintainhos machos, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário e, em termos de anexos, temos obviamente aquilo que eu já referi, a nota técnica que foi elaborada ao abrigo do disposto do artigo 131 do Regimento da Assembleia da República em vigor apresentada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Por favor, desligar o microfone. Tenho uma inscrição já quanto a este ponto. Sinalizo à mesa a Sra. Deputada Raquel Ferreira, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais agradecer à Sra. Deputada Sónia dos Reis pela elaboração e apresentação do presente relatório. Depois dizer que Portugal nesta matéria está a atuar de acordo com a legislação comunitária. A prática é ainda permitida na União Europeia, no entanto, a Comissão Europeia também está a considerar a proibição no âmbito de uma revisão de legislação no âmbito do bem-estar dos animais durante o abate e a oxisão. Também sabemos que Portugal, numa reunião do Conselho de Ministros da União Europeia, apoiou uma transição para a utilização dos sistemas de sexagem em ovo. E, portanto, o Partido Socialista continuará atento a esta matéria. E é tudo. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Temos Sra. Deputada Amílcar Almeida.
Então, somente para relevar a disponibilidade da Sra. Deputada Sónia Reis, apesar de, à data, se encontrar bastante ocupada e, portanto, de facto, mostrou logo total abertura no sentido de levar a realização deste trabalho. Portanto, parabéns.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais... Ah, Sr. Deputado Pedro Frazão, peço desculpa, não tinha visto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero agradecer penhoradamente à Sra. Deputada Sónia dos Reis pelo seu trabalho e também pela exaustiva e aprofundada apresentação que fez do seu próprio relatório. Obviamente que, sendo um trabalho baseado na nota técnica e também de aprofundado no próprio projeto de lei que nos traz, iremos acompanhar favoravelmente o seu relatório e agradecemos o seu trabalho. Não iremos dirimir aqui quaisquer comentários, nem sequer quanto ao título deste projeto de lei, que usa não o termo técnico, mas sim o termo pintainhos para apelar emocionalmente à consciência de quem o lê. Também não iremos mencionar que a indústria, neste momento, praticamente já não utiliza este método valente-se do abate dos animais por dióxido de carbono, porque os próprios pintos acabaram por ganhar recentemente um grande valor económico, porque são exportados para os países árabes para servir de alimento para a indústria da falcoaria e também são vendidos para vários zoos em todo o mundo para servir de alimentação de animais neles mantidos, mas de todo modo não é aqui o âmbito dessa discussão, que faremos atempadamente, mas de todo modo agradecemos o seu trabalho e votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, parece-me que não haverá mais nenhuma inscrição relativamente a este relatório. Portanto, não havendo mais nenhuma inscrição, colocaremos a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e resta à mesa agradecer à senhora deputada Sónia dos Reis, que, permita-me dizer-lhe, para navegante da primeira viagem, fez um excelente trabalho e o prazo foi apertado e fez uma apresentação imaculada e, portanto, temos de agradecer o trabalho que elaborou, que foi sério e isento e, portanto, nós agradecemos muito. Faz favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, eu agradeço e agradeço também as intervenções dos senhores deputados, mas quero também enaltecer o trabalho, nomeadamente, da Sara, que foi incansável e esteve sempre aqui ao meu lado e foi muito importante para este resultado. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Passaremos então de imediato ao ponto seguinte, que foi distribuído por todas as senhoras e senhores deputados uma proposta, um projeto de voto relativo à congratulação à ACOS pelo 40º aniversário da OVBEJA. Nós preparámos, como aliás tinha ficado mandatada à mesa nesse sentido, nós preparámos aqui um projeto de voto que foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados para que fosse discutido no caso de haver algo que pretendam alterar. Não nos chegou nenhuma proposta de alteração quanto ao mesmo e gostaria de abrir à discussão se consideram que está em condições de poder ser votado ou se necessita de alterações. Nós tentámos fazer um voto o mais abrangente possível, que dignificasse a organização e o simbolismo dos 40 anos da OVBEJA, portanto, e também um voto em que nós, pelo menos, tivemos a percepção, eu com a ajuda estimosa, obviamente, dos serviços, que seria confortável para todas as forças políticas. Pelo menos fizemos um esforço neste sentido e, no caso de haver alguma sugestão, alteração por parte dos grupos parlamentares, abríamos à discussão este projeto que fomos apresentado. Bom, não havendo inscrições... Sim, sim, Sr. Deputado Nelson Brito, faz favor.
Apenas um breve registro. Não ficaria bem comigo mesmo, tendo em conta a condição territorial que me origina. Deixar só um louvor também ao texto preconizado, permitam-me, sem qualquer outro tipo de interpretação possível, que será sempre curto o texto que se fizesse em relação àquilo que é o trabalho de 40 anos da ACOS e das mulheres e os homens que se envolveram. Permitam-me, sem desprimor de todos os nomes envolvidos, mas todos nós temos presente aquilo que é precisamente também o trabalho desenvolvido da região, que de alguma forma preconiza o trabalho depois espelhado naquela semana, sensivelmente, que a ACOS se realiza, mas sem desprimor por todos os nomes, o engenheiro Castro Brito é efetivamente o nome que nos une. Que nos une não só em termos da região no reconhecimento por 40 anos e muitos 40 anos que desejamos para aquele certame, mas também, de certeza, que une todos os atuais e anteriores diretores daquela casa. E, se me permita, só uma nota de rodapé que faz muito bem aquilo que é a OVBEJA em todas as suas edições, é que nós, os de Beja, em termos de distrito, com muita galhardia e honra, dizemos que efetivamente o espaço da OVBEJA tem espelhado todo o Alentejo deste mundo.
Obrigada. Senhor Deputado, nós fizemos aqui um esforço para não personalizar em ninguém, mas homenagear todos. E essa foi o nosso objetivo, aliás, prestando homenagem a todos que engrandeceram este evento. Ao longo dos 40 anos, obviamente que nós teremos sempre personagens ou personalidades que se tenham destacado neste trabalho e, portanto, gostava, mas se não houvesse mais nenhuma intervenção, então, e agradecendo-lhe o contributo, vindo de uma Altamiota, portanto, é particularmente elogioso vindo de um alentejano, e, portanto, punha desde já à votação. Portanto, não havendo, passará para ser votada em plenário, peço desculpa, porque é da comissão e será votada em plenário, e, portanto, nós vamos encaminhar para os serviços, para que seja... Sim, sim, nós votámos o texto e vamos enviar o texto para plenário, está aprovado nos termos propostos pela mesa. Obrigada pela vossa solidariedade nesta nossa elaboração. E agora passávamos ao ponto 5 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição à APZA, Associação Portuguesa de Azores e Aquários, sobre a conjuntura do setor, bem como possíveis constrangimentos e ou dificuldades no que respeita à sua atividade. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, este requerimento é um requerimento já, digamos que, requentado, porque é um requerimento que foi aprovado na legislatura anterior, mas que, estando aprovado, não teve a oportunidade de ser executado pela comissão anterior, devido à longa lista de espera que existia para audições a serem feitas na 7ª Comissão, na 15ª Legislatura, e o Grupo Parlamentar do Chega achou por bem voltar a submetê-lo nesta legislatura, porque pensamos que a pertinência de ouvir a APZA continua válida. E, portanto, relembramos que Portugal sempre foi um país pioneiro no respeito e na conservação da natureza, que as associações têm um grande peso nesse sentido, que esta associação, por maioria de razão, o tem, porque representa os zoos e aquários do nosso país. Esta é uma atividade sem preço em Portugal, é responsável pela reprodução de várias espécies protegidas não só da nossa biodiversidade ibérica, mas também da biodiversidade mundial. As entidades que esta associação representa são reconhecidas em todo o mundo, têm vindo a organizar nos últimos anos simpósios científicos e colaborações universitárias e académicas de renome internacional, que têm dado origem às mais diversas publicações de investigação académica e também, sem esquecer, a sensibilização e a educação do público em geral. E sabendo nós que existe alguma atualidade política que vem no sentido de recriminar publicamente os zoos e aquários em Portugal, tentando fazer passar algumas ideias que não estão certas, a nosso ver, gostaríamos que esta associação, que representa, a título apenas de exemplo, por exemplo, o Zoo de Lisboa, o Oceanário, o Zoo Marino, o Zoo de Lagos, o Zoo de Santo Inácio, o Aquário Vasco da Gama, o Grupo Lobo, entre outras entidades, e que tem filiação internacional da WASA e da EASA, que são as congêneres mundiais e europeias desta associação, digamos que temos os chapéus europeus e mundiais, solicitamos que as outras bancadas desta comissão acompanhem a nossa pretensão de ouvir esta associação para que nos possa trazer o estado da arte na conservação da natureza, dos zoos e dos aquários, não só em Portugal, mas também no mundo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Punha à discussão. Perguntava aos grupos parlamentares se alguém se pretende inscrever para a discussão deste ponto. Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. De acordo com aquilo que é a nossa responsabilidade, a nossa obrigação e o nosso compromisso em ouvir aquilo que são as representações dos principais setores de atividade do nosso país, associamos a este pedido de discussão para que a APZA tenha a oportunidade de apresentar aqui as suas dificuldades, os seus constrangimentos, e, como disse há pouco, é a nossa obrigação estarmos disponíveis para ouvi-los. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma inscrição, passarei de imediato à votação deste requerimento. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, iremos contactar a associação para que seja ouvida com a maior brevidade possível. E logo que haja disponibilidade de agenda, obviamente. Passamos para um outro requerimento, agora o nosso ponto 6, também apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, este para audição conjunta do Ministro da Agricultura e Pescas, do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Ministra do Ambiente e Energia, relativamente ao desvio da água do Alqueva para a região do Elva, em Espanha. Senhor Deputado, quem apresenta? Luís Ariosa? Senhor Deputado Luís Ariosa, faz favor para a apresentação do requerimento.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhores Deputados. Só poderemos compreender a agricultura fazendo uma análise sistémica da questão, pois que este setor primário, tão importante para a vida de um país, pode colocar em risco a subsistência do seu povo. Como querer que um projeto nacional de agricultura tenha sucesso se não conseguirmos sentar à mesa todos os seus intervenientes, os agricultores e seus representantes, governantes e demais forças políticas devem ser escutadas e, em conjunto, apresentarem soluções para este setor vital da economia nacional. Com a entrada na União Europeia, os apoios à agricultura exigem cada vez mais conhecimento por parte dos governantes da realidade, dificuldades e expectativas dos produtores, necessidades nacionais, sendo cada vez mais esta simbiose entre todos que ditará o sucesso das negociações. Se cada força política tem o seu caminho para concretizar os seus objetivos, estamos em crer que todos lutam por um país melhor e acreditamos que o bem nacional virá sempre à frente de interesses individuais. Cada vez mais, a União Europeia coloca objetivos ambientais e de energia no setor agrícola, tendo de haver um esforço de todos para que nem os produtores, nem os assalariados, nem o ambiente saiam a perder. É neste equilíbrio que poderemos dizer se um país é bem ou mal governado. A água, como um bem de todos, imprescindível para a vida, tem vindo, como todos sabemos, devido à seca, a rarear no sul do nosso país. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do Chega está bastante preocupado com as notícias publicadas anteriormente na nossa imprensa, quer no Jornal Público, no Expresso, na Agência Lusa, e também pelas provas apresentadas em reportagem na nossa RTP. No Pomarão, a água do rio Guadiana está a ser desviada para a região do Elva, onde o regadio continua a aumentar. As captações de água nos últimos 20 anos, por parte de Espanha no Alqueva, estão a privar o país até agora em cerca de 40 milhões de euros, querendo os espanhóis ainda mais captações de água. Os presidentes da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo e das Associações dos Jovens Agricultores do Sul estão preocupados com todas estas notícias e devemos, sim, ser solidários com a nossa vizinha Espanha, mas primeiro estão os portugueses, porque a água também é imprescindível para as nossas culturas e sabemos que o sul do país está carente deste bem essencial para a vida. As relações luso-espanholas no domínio dos recursos hídricos estão enquadradas pela Convenção de Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, conhecida como Convenção de Albufeira, em vigor desde o dia 17 de janeiro do ano de 2000. Sabemos que têm existido negociações entre a empresa que gera a barragem do Alqueva e a Associação de Comunidades de Irrigação da província do Elva. Perante este cenário, parece-nos que se justifica a presença conjunta dos senhores ministros da Agricultura e Pescas, dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente e Energia nesta comissão, para esclarecimentos sobre o assunto acima indicado. Assim, solicitamos aos senhores deputados da 7ª Comissão de Agricultura e Pescas que, mais uma vez, sejam sensíveis aos nossos agricultores e venham a requerer a audição dos senhores ministros supra-identificados. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Colocava à discussão o senhor deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, senhor presidente.
PSD. Sim.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Face a este requerimento apresentado pelo Chega, é nosso entendimento que o mesmo não faz sentido nesta altura. Não quer dizer que muito proximamente possa se justificar, até porque, ao que sabemos e que vamos assistindo, é que a Ministra do Ambiente e Energia esteve numa reunião conjuntamente com a sua homóloga espanhola em Bruxelas e, portanto, é um dos vários assuntos que está a ser tratado, tendo até encarregado a APA para, no fundo, preparar uma proposta de acordo e que firme entre os dois países, os vários projetos sobre a utilização da água do rio Guadiana. Pelo que, do Guadiana e do Tejo, neste momento, portanto, é, do meu ponto de vista, extemporâneo estar a fazer com que venham cá, quer o ministro, os ministros em causa, o que pode justificar, muito proximamente, face ao desenrolar daquilo que venha a suceder muito proximamente. Pelo que, rejeitamos essa proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sra. Presidente, muito obrigado. Bem, o que nós queríamos deixar três registros. Primeiro, que a preocupação que é descrita, quer no requerimento escrito, quer na apresentação que a senhora deputada do Chega fez sobre esta situação, diria que é acompanhada também por parte de nós, o Partido Socialista. Nós também entendemos que há motivos para essa preocupação e para a preocupação que é invocada sobre esta questão. Aliás, não, quem está atento e quem vive, nomeadamente naquela zona do país do Guadiana e também de Alqueva, sabe e é público que é uma situação provisória que dura há 47 anos. Há 47 anos que existe um caráter provisório, obviamente, que tem oscilado aquilo que é a captação, oscilado no sentido ascendente, a captação de água que está informalmente formalizada por parte da RAI espanhola em relação ao Guadiana, nomeadamente ao Guadiana Internacional. Por isso, essa é uma situação que, diria, não pode deixar de ter esse primeiro sublinhar, que é de preocupação e muita preocupação, e sabemos todos da existência do que acontece há 47 anos, com, obviamente, uma maior acuidade do presente e do passado recente. Segunda situação que queria deixar em nome do Partido Socialista também é que o requerimento aqui apresentado tem, e acompanhamos aqui também aquilo que foi dito por o deputado do PSD, que é importante que, tendo em conta a sensibilidade que esta matéria toca, e não vale a pena nós taparmos o sol com uma peneira, que é nós sabemos que ao estar a colocar esta situação em cima da mesa, não é só a água da Alqueva, não é só a água do Guadiana Internacional, virá para cima aquilo que foi citado aí muito bem, a Convenção, obviamente, da Albufeira. E nós percebemos e sabemos 70% da água que entra em Portugal depende, obviamente, deste Acordo de Albufeira ou dos rios internacionais ou rios ibéricos. E por isso, meus caros, é uma situação que não poderemos, porque é problemática, deixar de acompanhar. Era o que mais faltava, como diz o povo, que era assobiarmos para o lado numa matéria desta, mas diria que temos que ter, peço desculpa, estar a falar assim com o dedo esticado, não é com, de certeza, nenhum tique de autoritarismo, mas é uma situação que temos que acompanhar com muita sensibilidade, mas ao mesmo tempo recato, sem retirar um milímetro sequer daquilo que é as nossas funções enquanto deputados e, obviamente, fazer o exercício delas da forma que melhor soubermos e mais nobre. No entanto, aquilo que é avançado na imprensa e aquilo que é dito até no próprio requerimento do Chega, que é precisamente o facto de as ministras do Ambiente, a nossa senhora ministra do Ambiente em Portugal e também a ministra homóloga de Espanha, à parte daquilo que já foram reuniões que tiveram, nomeadamente sobre matérias de energia e sobre outras matérias ambientais, há neste momento uma intenção clara, é falado na imprensa escrita e também admitido sobre um pedido de reunião só sobre esta matéria, neste caso da ministra homóloga para a senhora ministra do Ambiente portuguesa. E por isso é importante que façamos este requerimento e este pedido de vinda dos senhores ministros cá quando tiverem, diria eu, trabalho para apresentar e não o que venham dizer é que vamos fazer aquilo que nós já sabemos, que é dialogar e tentar fazer aqui um acordo. Por isso é muito mais importante, é muito mais oportuno ter e de alguma forma indagar daquilo que foram as nossas funções sobre essa reunião para esse acordo e para tentarem chegar a pontos de encontro do que propriamente virem-nos aqui dizer o que vão fazer, que nós já sabemos que vão fazer. Nós queremos é que tenhamos essa informação daquilo que está feito e quais são os pontos de encontro do acordo. Terceiro registro, vou terminar já e peço desculpa do tempo que estou a demorar, que é o seguinte: este requerimento, na nossa opinião, não deve incidir só sobre os três responsáveis assertivamente aqui colocados em termos de tutelas, negócios estrangeiros, agricultura e ambiente, mas deveria ser precedido também daqueles que são intervenientes, que não deveriam deixar, numa visão mais ampla de audições, que deveriam também figurar aqui sobre esta matéria. Nomeadamente aquelas que são instituições como a APA e como a EDIA, nomeadamente também aquelas que são as associações de agricultores, algumas até citadas precisamente no requerimento feito por o Chega, e também as autarquias, nomeadamente, reporto-me a uma em concreto, mas poderá haver outras, a autarquia de Mértola, que é quem mais tem tomado posição. Era muito importante que esta matéria fosse tratada, sim. É muito importante a preocupação que o Chega destaca no seu requerimento. Eu diria que, não aprovando Hoje este requerimento não queria, e nomeadamente, permitam-me, professor deputado Pedro Frazão, que vejam deste nosso posicionamento alguma posição de castração, permita-me esta expressão, em relação aos requerimentos do Chega, e nomeadamente este requerimento. Reveste-se, pode ficar em ata, de extrema importância, diria que num tempo não muito dilatado, mas que façamos aqui também com a abrangência, não só da informação mais atual da Sra. Ministra do Ambiente, peça de charneira, diria eu aqui, neste tema, não obstante dos outros dois ministérios aqui em tratamento, e por outro lado também alargar aqui o âmbito do requerimento para instituições que nos parecem muito importantes e que diria eu até temporalmente que deveriam de anteceder precisamente a vinda do Governo, neste caso, e das três tutelas aqui invocadas. Tomaremos esta posição sem retirar, obviamente, a importância e a oportunidade daquilo que é o tema do requerimento que o Chega aqui trouxe.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passaríamos de imediato então à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, por exclusão de partes, o requerimento foi reprovado com os votos contra do PSD, do PS, a abstenção da Iniciativa Liberal e o voto favorável do Chega. Muito obrigada. Passávamos já ao ponto... Sr. Deputado.
Peço desculpa. Eu sou um pouco inexperiente nestas coisas. Eu quis deixar passar a votação para fazer esta pergunta que vou fazer agora. Eu gostava de fazer um comentário sobre este assunto. Não quis fazê-lo antes para não... Não é que ele influenciasse a votação. Isto é normal, não é normal, há alguma... é quase uma opinião pessoal, mas é um contributo para a discussão do assunto. Se for possível, fica para outra altura.
Deputado, depois de estar encerrada a discussão e termos feito a votação, neste momento...
Pronto, ok. Já aprendi.
Obrigada. Aprendemos todos os dias.
Eu peço a palavra, Sra. Presidente.
Diga, Sr. Deputado, para que efeitos?
Para me dirigir às outras bancadas parlamentares.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu penso que no âmbito do nosso regimento, desta comissão, os senhores deputados podem pedir a palavra, mesmo já tendo passado a comissão. Aliás, era prática na legislatura anterior, se a Sra. Presidente bem se lembra, que muitas vezes os senhores deputados, passado da votação, se dirigiam às outras bancadas um pouco para agradecer o sentido de voto da aprovação do requerimento, ou até para dirigir algumas palavras sobre a reprovação do mesmo, que é algo que eu passarei a fazer. Eu agradeço às bancadas parlamentares do PSD e do PS por terem reconhecido a importância do tema, que é um tema que, de facto, nos preocupa muito. O Partido Chega, desde a sua fundação, que alerta para o tema da água, para o tema da gestão dos recursos hídricos e para o tema da diplomacia da água, que é uma diplomacia muito importante, reconhecendo também que, de facto, a diplomacia mais funcional é a diplomacia do silêncio, é a diplomacia que se faz entre os governos e não propriamente a diplomacia que se faz em audiências públicas ou através de notícias do jornal. Pese embora o facto de que as audiências públicas e as notícias de jornal muitas vezes também ajudam a mexer a máquina, como os senhores deputados saberão e concordarão comigo. Eu, obviamente, que aceito democraticamente a reprovação do nosso requerimento, ainda que seja para mim uma resolução um pouco amarga, porque de facto nos preocupamos com isto e estávamos genuinamente interessados em ouvir o Governo sobre este assunto, que ainda muito parcamente se tem dirigido sobre o assunto da água. Ainda não sabemos exatamente qual é o pensamento deste Governo sobre a gestão da água e se de facto vai querer atalhar sobre este assunto, como foi defendido na própria campanha eleitoral, mas cá estaremos e teremos também aqui o Sr. Ministro e também as audições regimentais para podermos abordar o tema, se assim o entendermos. De todo em todo, iremos, obviamente, num futuro próximo, voltar a submeter este requerimento, quando acharmos por bem que esteja na atualidade política do momento, para, uma vez que os senhores deputados indicam que se reveste de importância e que mais para a frente poderá justificar-se a sua aprovação, guardaremos essa vossa promessa. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Sem dúvida, e eu acho que toda a gente concorda, que o assunto da água e as nossas relações ibéricas naquela que é a partilha dos rios internacionais é algo que a todos naturalmente preocupa, independentemente das questões políticas. Passava de imediato ao ponto 7 da nossa ordem de trabalho, regulamento da comissão. Nós tivemos, senhoras e senhores deputados, nós tivemos em reunião de mesa e coordenadores a apreciar o regulamento, a proposta de regulamento da comissão. Foi objeto de algumas alterações com a qual, que por unanimidade todos os partidos políticos concordaram com ela, e havendo aqui alguns pequenos ajustes, e o que eu colocava à consideração dos senhores deputados era se poderíamos votar nos termos em que ficou acordado hoje na reunião de mesa e coordenadores a nossa proposta de regulamento, sem dar nota, que este é o texto que ficará aprovado para ser submetido à Conferência de Presidentes para a aprovação definitiva, mas será esta a proposta que vai da Comissão de Agricultura. Portanto, abria inscrições, se alguém pretende intervir sobre este tema. Não havendo inscrições, precisamente esta matéria foi já exaustivamente discutida numa longuíssima reunião de mesa e coordenadores que teve lugar hoje e, portanto, e distribuída, com certeza, e discutida também numa longuíssima conversa, e punha à votação quem vota contra a proposta de regulamento da nossa comissão para apresentar, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Depois temos aqui também o plano de atividades da sessão legislativa, que também hoje esteve em grande discussão na reunião de mesa e coordenadores, e chegámos aqui a um entendimento por forma a tentar fazer um plano único, ambicioso, dirão uns, desafiante, dirão outros, e que vamos tentar cumprir e assim tentar servir o melhor possível à agricultura e à pesca, que é a nossa obrigação, e as florestas, e portanto também colocava à discussão o plano de atividades, se alguém pretende inscrever sobre o mesmo, não havendo também inscrições, colocava à votação quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Sendo que ficava duas notas, fica aqui uma questão que, entretanto, iria perguntar aos grupos parlamentares se já estão em condições de apreciar e votar ou não, que tem a ver com as grelhas que estão anexas ao nosso regulamento. Nós, durante a reunião de mesa e coordenadores, no ponto 7, aquela que foi a proposta da mesa para as reuniões, para a grelha das audiências e das audições de entidades que não os membros do governo, essas resultaram da conferência de líderes. Relativamente a essas, ficou pendente de análise e de reflexão por parte dos grupos parlamentares. E a pergunta que eu fazia é se já há condições para que seja hoje votado ou se ficará para a próxima reunião. Sem embargo, senhoras e senhores deputados, que as audiências, as audições, é aquilo que acontece com mais frequência e nós estamos a usar a grelha da anterior legislatura por falta de uma atualizada para se fazer as audições e as audiências, e há falta de melhor referência, naturalmente nós estamos a usar esta. Portanto, perguntava se já há condições de nós votarmos ainda hoje ou não. Senhoras e senhores deputados, está aberta a discussão. Sr. Deputado Nelson Brito, faz favor.
Sim. Da nossa parte também.
Obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só pedir-lhe um esclarecimento, por favor. Portanto, o que iremos votar é a grelha de audiências só dos membros do Governo, é isso?
A dos membros do Governo, não, não, Sr. Deputado. O que nós estávamos a perguntar sobre essas resultaram da Conferência de Líderes. Nós fizemos dela nossa e julgo que quanto a isso, por obrigação de respeitar aquilo que foi decidido já superiormente, nós apenas plasmámos essas grelhas. Aquilo que perguntei aos grupos parlamentares se estaríamos em condições de votar é a grelha relativa às audiências e às audições para entidades que não os membros do Governo. Foi essa a pergunta, porque ficou pendente na nossa reunião de mesa e coordenadores.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, eu penso que tinha ficado claro na nossa reunião que o Grupo Parlamentar do Chega se opunha à não existência de uma segunda ronda, ainda que fosse apenas de um minuto, nas audições. Portanto, não compreendo a profundidade da sua pergunta, Senhora Presidente. Nós manifestámos abertamente a oposição a de que nas audições não concordávamos com a não existência de uma segunda ronda. Nas audiências, concedíamos essa não existência e, portanto, numa prova de boa vontade e de encontro àquilo que parece ser a vontade dos dois grupos parlamentares, concedíamos a não existência de uma segunda ronda, nas audiências, mas que nas audições não concordávamos. Portanto, não estou a compreender, não sei se a senhora Presidente não compreendeu essa nossa posição ou o que é que está exatamente a colocar porque na reunião de mesa e coordenadores tínhamos concordado que isso seria ser discutido numa próxima reunião de mesa e coordenadores.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa entendeu perfeitamente a posição do Chega e a oposição do Chega, mas também os restantes, o grupo parlamentar do PS e do PSD, disseram que precisavam refletir e o que me dizem perguntados é que estão em condições de votar a grelha. E, Sr. Deputado, a mesa e a Presidente, aqui em representação da mesa, fala para todos os grupos parlamentares e tem que auscultar todos os grupos parlamentares e, de acordo com aquilo que são as votações e as regras da democracia, se os grupos parlamentares entenderem que para as audiências e audições já estão prontos hoje para fazer essa votação, votando a favor ou contra, isso é da completa liberdade de cada grupo parlamentar e a mesa sujeitar-se-á àquela que é a decisão, para que não haja qualquer dúvida quanto a isso, democraticamente aceita sempre todas as decisões e perguntou, precisamente aos grupos parlamentares, se já estavam em condições de votar a grelha relativa às audiências e às audições. E foi-me informado, falta a iniciativa liberal que ainda não se inscreveu nem disse nada a esse propósito, que veio referir vieram referir o grupo parlamentar do PS e do PS que estavam em condições de fazer essa votação. E, portanto, e também está clara a posição do grupo parlamentar do Chega nessa matéria. E já agora perguntava à Iniciativa Liberal, porque não se pronunciou. Sr. Deputado, agora permita outro grupo parlamentar também se poder pronunciar. A Iniciativa Liberal ainda não o fez e o Sr. Deputado quer fazer uma réplica. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, da nossa parte podemos avançar para as votações. Portanto, se todos, ou a maior parte dos grupos estão preparados para o fazer, também acompanharemos a votação.
Obrigada. Sendo que é bom, e antes, Sr. Deputado, de lhe passar a palavra, a única coisa que está aqui em questão é que a mesa, o que propus a esta comissão foi que nas audiências deixássemos de ter segunda ronda e o mesmo acontecesse para as audições de entidades que não os membros do Governo. Porquanto, em termos úteis e em termos de tempo, e hoje tivemos aqui o exemplo claríssimo para todos, em termos de tempo e em termos daquilo que é a produtividade e o proveito e a agilidade dos trabalhos da Comissão, entenda, Presidente desta Comissão, que deveríamos adotar a grelha das audiências para estes dois tipos de audiências e audições de entidades que não membros do Governo, obviamente. Se houver sujeitantes à votação, foi-me informado pelos grupos parlamentares, exceto o Chega, que diz não está de acordo, que estariam em condições de votar, independentemente do seu sentido de voto. Portanto, obviamente que nós acolheremos o que quer que seja o voto. Senhor Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saber se a ser votado, se seria votado uma única grelha ou se seria votada a outra grelha alternativa que nós tínhamos proposto na reunião de mesa e coordenadores, que era para as audições existir uma segunda ronda apenas de um minuto, só com uma intervenção. Porque a mesa propôs uma grelha onde o PSD tem 6 minutos, o PS tem 6 minutos, o Chega 5, a Iniciativa Liberal 4 e por aí adiante. Ora, se nós prescindíssemos de um minuto na primeira ronda, poderíamos fazer só uma segunda ronda de um só minuto, só com essa intervenção, para haver essa réplica. Essa é a prática que se faz, por exemplo, na 9ª Comissão, na Comissão de Saúde e em outras comissões. Isto é muito importante para a dialética parlamentar nas audições, porque as audições, tipicamente, são entidades que nós chamamos com base num requerimento. E, não sendo membros do Governo, podem ser entidades com um papel muito importante naquilo que é a gestão e a organização e mesmo a governação do país. Posso, por exemplo, dar o exemplo do Sr. Presidente do ICNF, o Presidente da APA, como referiu há pouco o Sr. Deputado Nelson Brito, que, a propósito do nosso requerimento da água, que são estruturas nacionais que não são membros do Governo. Obrigado, não, Sr. Presidente, ainda não terminei, não tenho tempo, eu penso que esta intervenção não tem tempo limite, portanto não me escuso a estar a dizer obrigado, Sr. Presidente, não estou a compreender. Eu penso que tenho liberdade para fazer a minha intervenção. Pronto, então não compreendo porque é que está a dizer obrigado. Agradeço-lhe a gratidão, mas não estou a compreender. Portanto, eu vou usar da minha liberdade parlamentar para fazer a minha intervenção e para estabelecer o meu ponto. Quando terminar, agradeço e desligo o microfone. Esta intervenção não tem tempo contabilizado. Pronto, muito obrigado. E, portanto, existem entidades que são requeridas pelos grupos parlamentares, e não é só pelo Chega, pode ser qualquer outro grupo parlamentar, que no decorrer da audição seja necessário uma segunda réplica para atalhar melhor alguma questão que muitas vezes as entidades fogem a responder na primeira ronda. Todos os deputados que têm essa prática parlamentar sabem que muitas vezes os assuntos delicados são esquivos e que as entidades que fazem uma apresentação inicial, depois são colocadas uma série de questões em conjunto por todos os grupos parlamentares e as entidades respondem também em conjunto, usam da sua liberdade para muitas vezes não atender exatamente àquilo que é o âmbito da audição. E, portanto, esta segunda ronda é muito importante para os partidos, principalmente aqueles que estão na oposição, para poderem fazer um sublinhado do ponto e para tentar que essa entidade responda objetiva e assertivamente à questão do requerimento, que muitas vezes não acontece. E por isso eu penso que é muito importante a existência dessa segunda ronda. Portanto, queria esclarecer o que é que vamos votar, se vamos só votar esta, ou o que é que a Sra. Presidente pretende votar. É só esta grelha de tempos, audiências e adições, como veio na ordem do dia, se vai votar uma segunda grelha, como foi proposta pelo grupo parlamentar do Chega, ou nenhuma das duas. Portanto, fiquei sem perceber. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais uma vez, nós vamos votar as grelhas como foi apresentada na ordem de trabalhos e, no caso dessa grelha não vir a ser aprovada, apresentaremos em alternativa a grelha com a segunda ronda. Portanto, Sr. Deputado, no mais estrito cumprimento das regras democráticas e da maioria. Portanto, colocamos agora à votação a grelha...
Mas eu não concordei com a colocação à votação da grelha, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, vamos colocar duas grelhas à votação. Eu ainda não percebi o que é que... Vamos colocar... O que eu acabei de lhe dizer, Sr. Deputado, é que vamos colocar aquela que foi a proposta da Comissão e vamos... Sr. Deputado, ainda não lhe dei a palavra, por favor. Agora vai ouvir e, por favor, desligue o microfone. Vamos colocar à votação aquela que é a proposta da mesa inicial. Se não for aprovada por esta comissão, que tem o seu direito de voto, colocaremos uma segunda grelha com a segunda ronda, como o Sr. Deputado veio solicitar. Parece-me que mais claro é difícil do que isto. Será aquilo que decidirem os grupos parlamentares, Sr. Deputado, será aquilo que decidem os seus parlamentares. Se a proposta da mesa não tiver a aprovação dos grupos parlamentares nesta comissão, da maioria dos grupos parlamentares nesta comissão, a mesa colocará à votação naturalmente a grelha consoante acabou de fazer a proposta ao grupo parlamentar do Chega. Portanto, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, mas a votação das grelhas não está na ordem do dia e a Sra. Presidente perguntou... Mas a Sra. Presidente há pouco perguntou se os grupos parlamentares estavam em condições de votar as grelhas. Mas o grupo parlamentar do Chega não está em condições. Então peço um adiamento putestativo da votação das grelhas.
Obrigada, não da votação... Sr. Deputado, não está em condições, diz. Requeiro o adiamento putestativo. Não que eu tenha que ensinar as figuras regimentais ao Sr. Deputado. Mas são muito claras. Todos os outros grupos parlamentares disseram estar em condições. Portanto... Todos os outros, senhor, eu fui muito clara nas minhas palavras, muito clara. Se o grupo parlamentar do Chega não está confortável, tem a figura regimental do adiamento putestativo. Tudo muito claro, com isto a nossa... Senhor Deputado, politicamente, nós na próxima semana colocaremos à votação as grelhas de acordo com esta dupla proposta que acabou de ser feita. Parece-me que de maior lisura... É muito difícil. Portanto, está adiado putestativamente pelo grupo parlamentar do Chega, que regimentalmente tem esse direito. Agora, passaríamos de imediato aos outros assuntos. Eu queria aqui partilhar dois assuntos com os senhores deputados. Primeiro, teremos a audição do senhor Ministro da Agricultura, dia 20 de junho, às 18 horas. É a data que já... Junho do 6, 20 do 6, às 18 horas, para audição no âmbito dos dois requerimentos que foram 18 horas, que foram previamente aprovados, o requerimento do Chega e o requerimento do PSD, para ser ouvido nesta comissão. E depois, um outro assunto que nada tem a ver com os nossos trabalhos regulares, mas com algo que eu não poderia deixar de passar nesta primeira reunião. Como saberão muitos de vós, o Dr. Joaquim Ruas, sem que nós contássemos, na quarta-feira recebeu a notícia que a sua aposentação saiu para a sexta-feira. E com isto não lhe fizemos aquilo que deveríamos ter feito, que era uma despedida condigna, nomeadamente um almoço, uma congratulação, termos aqui uma palavra e um gesto para com ele, até uma recordação por parte desta comissão que ele serviu durante décadas de forma inestimável, irrepreensível e julgo de uma correção extrema com todos os grupos parlamentares ao longo de décadas. E a proposta que tinha para vos fazer é que nós agendássemos um almoço de homenagem ao Dr. Ruas com uma recordação por parte da comissão e também com uma congratulação, se nos autorizarem a comprar a recordação. Obviamente será ali nos serviços, que é da tradição, mas para fazer esta homenagem, que eu acho que será sentida e merecida por parte de todos, ver com o Dr. Joaquim Ruas quando conseguiríamos agendar este dia e este almoço feito pela Comissão em homenagem ao Dr. Joaquim Ruas. Portanto, eu vou presumir que estarei mandatada e que não me vão chamar, Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, brevíssimo. Acompanho a proposta da mesa por ser justa e merecida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém? Sr. Deputado Amílcar.
Não sou propriamente a pessoa mais indicada, mas dentro do pouco tempo que aqui levo como deputado, naturalmente sempre uma pessoa extremamente afável e simpática, pelo que é justa e merecedora essa pequena homenagem que se vai fazer ao Joaquim Rua.
Sr. Deputado Eduardo Oliveira e Sousa.
Sr. Deputado, era só para perguntar se no âmbito dos, novos, dos outros assuntos eu poderei fazer o tal comentário. Ora bem.
Só lhe pedi era que deixássemos acabar este assunto e dou-lhe a palavra imediatamente a seguir. Mas alguém pretende, portanto, posta à votação, quem vota contra, quem se abstém. Isto é um formalismo, tem que ser aprovado por unanimidade. E agora sim, Sr. Deputado, peço-lhe imensa desculpa, Sr. Deputado Eduardo Oliveira.
Não, eu há pouco, quando estávamos a discutir aquele assunto, lembrei-me do seguinte, é que há vários temas que transitaram do governo anterior para este governo e que estão agora a ser tratados numa perspectiva diferente. E eu não quis introduzir esta minha intervenção no âmbito da discussão, porque eu não sou capaz de me desligar de fazer uma crítica, mas é uma crítica concepcional, não é uma crítica às pessoas, em relação a algumas políticas que foram desenvolvidas durante o governo anterior. E há dois setores em que eu pessoalmente me empenhei tentando contrariar as opções escolhidas pelo governo anterior, que teve a ver, por exemplo, com as florestas, quando retiraram as florestas do Ministério da Agricultura, que teve a ver também com as questões da água, e nas questões da água, as questões internacionais. E eu achei curiosa a expressão do deputado Pedro Frazão quando falou na diplomacia do silêncio, porque, de facto, os espanhóis, no que diz respeito à delicadeza dos assuntos relacionados com a água, eles são muito, são uma grande potência, são muito perspicazes e são muito determinados. E eles conhecem, por exemplo, no que diz respeito, para dar um exemplo muito concreto, em relação ao Rio Tejo, eles conhecem muito bem quais são as potencialidades que Portugal tem e que não desenvolveu e que poderiam, neste momento, estarmos numa situação muito diminuída relativamente à dependência que temos do lado de Espanha. Eles conhecem as nossas potencialidades. Eles têm 70% ou mais do rio devidamente gerido. Nós temos 20% ou 20 e tal por cento. E temos organizações ambientalistas pesadas em Portugal a defender que é muito. Que o rio devia ser totalmente selvagem, é a expressão utilizada. Ora, neste momento, eu acho que passou pouco tempo, e por isso eu, se tivesse sido chamado a votar, também não votaria a favor de chamarmos os ministros agora à comissão, porque os ministros, em concreto, o ministro da Agricultura e o ministro e a ministra do Ambiente, ainda não tiveram tempo de rearrumar os temas que regressaram às suas esferas, nomeadamente as florestas, no que diz respeito ao ministro da Agricultura, e nas relações internacionais, na gestão da água. Porquê? Concretamente, o ministro Matos Fernandes, utilizou imenso a diplomacia do silêncio. Foi um silêncio que beneficiou imenso os espanhóis, porque eles foram desenvolver as coisas à medida deles. Não havia ninguém que lhes fizesse frente. Esse tempo, eu espero que tenha passado. A própria APA, eu espero que agora esteja instruída no sentido de ser mais dura, entre aspas, com a congénere espanhola nas negociações que vai ter que encetar para as questões do Pumarão, porque nós agora também queremos ir ao Pumarão buscar água para trazer para o Algarve, mas temos o problema do excesso de água que eles têm consumido, não só no Pumarão, mas como também da própria Albufeira do Alqueva. Mexer na Convenção de Albufeira agora é o pior que nós podemos fazer. E, portanto, nós temos que salvaguardar ao máximo as relações com a Espanha. Temos que ter muito habilidosos, os ministros têm que ser muito habilidosos. Eles não tiveram tempo ainda sequer de pensar como é que vão abordar alguns assuntos, acho eu. Porque a Convenção de Albufeira, se os espanhóis se sentirem que têm condições para rever a Convenção de Albufeira, será sempre no sentido de piorar aquilo que está lá estabelecido relativamente aos compromissos que têm para connosco. E, portanto, nós temos que olhar para o problema da água internamente, pôr em prática o lema que o Governo já anunciou, a água que nos une, porque, de facto, é um bem precioso para todos nós, não apenas para a agricultura, para todos os outros setores. E eu creio que seria um pouco extemporâneo estarmos agora a pedir aos ministros para vir ainda por cima, em simultâneo, juntando o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a uma audiência. Há de haver uma altura em que devemos ouvi-los nestas questões. Aliás, depois de amanhã mesmo, a Senhora Ministra do Ambiente estará na audição, será ouvida na Comissão do Ambiente e, portanto, seguramente que este assunto será debatido. É uma opinião, mais do que outra coisa, mas não queria deixar de manifestar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Brito, que agora também se quer inscrever.
Sem querer entrar em diálogo, Sr. Presidente, mas tentarei ser muito rápido. Que é, precisamente, ouvindo o que o Sr. Deputado Eduardo Sousa explicou agora e disse, e que tem conhecimento próprio, obviamente, até por funções, certamente, anteriores, mas o mesmo que é a sensibilidade que agora alegou e que seria terrível mexer na Convenção de Albufeira era no tempo de há 5, 6, 7, 8 anos. Todos nós percebemos, sem ser futurologistas, que se aquilo que pior pode acontecer a Portugal é quando mexer na Convenção de Albufeira não ficamos a ganhar, ficamos a perder. E todos nós sabemos, instituições, vários governos, ouvindo até um destacado ex-governante, hoje presidente da Associação de Regantes do Algarve, Macário Correia, próprio utilizou aquela expressão que está provisória há 47 anos. E nós percebemos porque todos nós fechamos os olhos, e a tal diplomacia de silêncio foi invocada, fechamos os olhos porque no dia que mexermos naquela situação, os espanhóis vão dizer não, nós não queremos só mexer agora aqui na questão do Guadiana e daquilo que está no Boca Chança. Agora temos que rever tudo, percebe? É que depois não interessa a árvore, interessa a floresta. Tem que ser tratado com recato, porque todos nós estamos avisados que temos mais a perder do que a ganhar com esta situação. É bom que tenhamos esse entendimento, e não só o PS, o PSD, o Chega e todos os que estão aqui representados, porque precisamos de cooperar na água, porque dependemos por várias razões nisso. Pronto, mas não quero estar a peço desculpas.
Obrigada, Sr. Deputado. Isto é uma interpretação muito lata do que é os outros assuntos. Não, isto é uma interpretação muito lata do que é outros assuntos. No entanto, algo nós todos estamos de acordo, mesmo na discordância. A partilha da água e a congestão da água entre Portugal e Espanha é sempre, dá para um tratado. Muito obrigada, Srs. Deputados. Até à próxima semana.